está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 23 de novembro de 2020. Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Polícia Federal deflagra operação para investigar desvio de recursos públicos da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Homem morre eletrocutado na zona rural de Parintins. Comunidade escolar do Colégio do Carmo elege nova diretoria da APMC. Boi Caprichoso anuncia nova voz no dia 5 de dezembro. Boi Garantido lança tema e edital de toadas para o Festival Folclórico de 2021. Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora inicia a campanha Natal Solidário. G20 se compromete a garantir acesso global à vacina contra a Covid-19. Embrapa decide retomar ações de forma remota na reta final de 2020. Movimento de Mulheres promove atividade em prol ao combate à violência contra a mulher. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Os educadores e gestores escolares da rede pública estadual poderão participar de um congresso promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, de forma online e gratuita. O evento, intitulado Congresso de Gestão Escolar, Desafios e Perspectivas, acontece de 25 a 27 de dezembro, de 14 às 18 horas. O objetivo do evento é disponibilizar conteúdos inovadores e focados nas problemáticas enfrentadas pelas escolas públicas e particulares no contexto atual, promovendo o empreendedorismo como forma de obter uma gestão escolar cada vez mais produtiva e alinhada à educação do futuro. No primeiro dia de congresso, a pauta é o futuro da educação e vai contar com palestra de profissionais do Ministério da Educação, MEC, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. No segundo dia, o tema será Pessoa, Liderança e Relacionamentos, com a participação de representantes do Instituto NOA, Colégio e Curso da Universidade de Brasília, dentre outras instituições educacionais. No último dia, os palestrantes vão abordar tecnologia e inovação, com representantes do Método Supera, do Instituto Ayrton Senna e Centro Paula Souza. Para mais informações, é só acessar a página oficial do Congresso de Gestão Escolar, Desafios e Perspectivas. A Comissão do Processo Eleitoral para a eleição da nova diretoria executiva da Associação de Pais e Mestres e Comunitários da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo para o período 2020-2022 realiza a Assembleia Geral para o certame. Duas chapas concorrem à eleição para a nova diretoria da APMC, cuja eleição ocorre neste dia 24 de novembro. A Comissão Eleitoral convoca a comunidade escolar para a eleição da diretoria da APMC, da tradicional escola, como destaca a presidente da Comissão Eleitoral, professora Maria de Jesus Pacheco.
A comunidade escolar do Colégio Nossa Senhora do Carmo está sendo convocada para a Assembleia Geral a fim de eleger a nova diretoria executiva da Associação de Pais e Mestres e Comunitários, a APMC. Será realizado no dia 24/11/2020, de 8 às 18 horas. Solicitamos aos pais, responsáveis de alunos, mestres e comunitários para comparecerem na escola. Todos os protocolos de saúde estão sendo cumpridos para que a eleição ocorra dentro do procedimento dos cuidados contra a Covid. Agradecemos a participação de todos.
A Chapa 1 é formada. Presidente Artênis Barbosa de Aguiar, professor da escola. Vice-presidente Antônio Neres Ferreira, pai responsável por aluno. Primeiro secretário Ana Cláudia Brandão Coimbra, professora da escola. Segundo o secretário Jussiara Rodrigues da Silva, mãe responsável por aluno, primeiro tesoureiro Geisel Carvalho Rebelo, ou Rabelo, professor da escola, segundo tesoureiro Cleiverson Pereira Correia, pai de aluno. A chapa 2 é formada da seguinte maneira: presidente Antônio Pinto Batista, professor de escola, vice-presidente Francivalda Medeiros dos Santos, mãe responsável por aluno, primeiro secretário Tobias Pinheiro, professor da escola, segundo secretário Mônica Freire Brasil, mãe responsável por aluno, primeiro tesoureiro Nátia Rocha Lopes, professora da escola, e segundo tesoureiro Fernando Machado dos Santos, pai de aluno. 12 horas e 6 minutos.
Religião.
A comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, pertencente à paróquia São José Operário, iniciou na última sexta-feira, dia 20, a campanha Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis. Os alimentos serão destinados às famílias cadastradas pela Caritas Comunitária. As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro, data em que acontecerá a coleta de alimentos nas casas dos moradores do bairro Pascoal Alágio. A coordenadora interina da Caritas Comunitária, Daia Barbosa, convoca a população a participar.
Se você tiver interesse em nos ajudar nessa campanha e quiser fazer a sua doação, você pode entrar em contato conosco pela nossa página do Facebook, no perfil Maria Auxiliadora Parintins. Ou você pode deixar a sua doação nos nossos pontos de coletas, que são Mercadinho MV e Mercearia Lanes Pizza, ambos localizados na Avenida Brasil, rua principal do bairro Pascoal Alágio. Fazemos este apelo não só aos moradores do bairro Pascoal Alágio, mas a toda a sociedade parintinense. Faça parte dessa campanha conosco, doe um alimento. Neste Natal, faça uma família feliz.
Vamos a mais uma editoria, 12 horas e 8 minutos.
Saúde.
A campanha Novembro Azul segue em andamento em todo o Brasil e, além de chamar atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, alerta também para a mudança saudável no estilo de vida dos homens. Prática esportiva e novos hábitos alimentares são essenciais para evitar doenças graves, como, por exemplo, os diversos tipos de cânceres. O médico urologista Dr. Alberto Figueiredo fala sobre a importância na mudança de comportamento e o impacto na vida dos homens.
De forma geral, essas mudanças de estilo de vida vão ter impacto em pressão alta, diabetes e de todos os tumores, né? Assim, quando você reduz gordura da sua dieta, o excesso de álcool, o tabagismo, você reduz câncer de uma forma geral, reduz infarto, reduz derrame, reduz pressão alta. Então, de forma geral, a gente já vai ter uma melhora nisso. Agora, no câncer de próstata, é difícil a gente quantificar o quanto vai reduzir, mas uma comparação muito, muito boa que a gente tem em relação aos países asiáticos, né, principalmente o Japão, que tem um consumo de gordura muito pequeno quando a gente compara com localidades da Europa e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e parte da Europa tem uma taxa de câncer de próstata muito elevada. E os países asiáticos, que consomem mais peixe, menos gordura, mais vegetais, eles têm uma taxa muito menor. E o que a gente observa é que quando o japonês sai do Japão para ir para os Estados Unidos e adota os hábitos alimentares ruins, ele aumenta a taxa de câncer de próstata. Então, isso é bem claro que a gente consegue reduzir uma série de doenças com esses hábitos.
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 232, divulgado neste domingo, dia 22, traz o registro de 131 novos casos da doença, detectados por testes rápidos, sendo 89 na capital e 42 no interior. Conforme o boletim, foram confirmados 8 óbitos pela doença, sendo 5 ocorridos no dia 21 e 3 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.779 o total de mortes. E Parintins alcançou a marca de 6.656 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim da Vigilância em Saúde, neste domingo, dia 22, foram registrados 12 novos casos da doença. Conforme o boletim, há 16 pacientes em acompanhamento ou tratamento domiciliar. Destes, 13 estão internados no Hospital Geoffrey Cohen, sendo 3 de municípios da região, com a taxa de ocupação de 12%. O total de mortes pela doença é de 152, sendo 114 vidas perdidas em Parintins, 37 em Manaus e 1 em São Paulo. A taxa de letalidade, segundo o relatório, é de 2,28%. Segundo a Vigilância em Saúde, geralmente o número de casos é mais baixo, aos sábados, domingos e segundas-feiras, por conta da procura por pacientes ser pequeno no Hospital Jofre Coen, além da dificuldade de alimentação dos dados. Neste domingo, dia 22, estavam de plantão no Hospital Jofre Coen os médicos Lucas Cardoso e Nayara Nascimento. A oferta de testes na rede pública de saúde também é um dos motivos na baixa dos números de Covid-19 em Parintins. A diminuição dos casos vem causando um libera geral na cidade, com muitas aglomerações em bares, logradouros públicos e festas com som ao vivo e baixa proteção. São festas e aglomeração que vão se ou vem em desencontro com um protocolo de proteção contra a Covid-19. Foi verificado até mesmo pessoas que nas redes sociais publicam o combate à doença, denunciando as festas e aglomerações, porém estavam presentes, sem máscaras, nos ambientes. O mau exemplo vem desde as aglomerações provocadas pelos candidatos à eleição de 2020, quando não se viu nenhuma ação de repressão. As festas tomaram conta do final de semana em vários pontos da cidade e comunidades suburbanas, sem intervenção dos órgãos de fiscalização, no período da manhã, tarde e por volta das 20 horas, demonstrando que todo o trabalho feito para enfrentar a doença não surte mais efeito. Os líderes das 20 maiores economias do planeta prometeram nesse domingo, dia 22, não poupar esforços para fornecer medicamentos, testes e vacinas contra a Covid-19 de maneira acessível e justa para todas as pessoas, refletindo as preocupações de que a pandemia possa aprofundar as divisões globais entre ricos e pobres. A pandemia do novo coronavírus e as perspectivas de uma recuperação econômica desigual e incerta estiveram no centro do encontro, que teve duração de 2 dias, sobre a presidência da Arábia Saudita, que passará o comando do G20 à Itália no próximo mês. Os líderes disseram que a atividade econômica global aumentou parcialmente graças à reabertura gradual de algumas economias, mas a recuperação é desigual, altamente incerta e sujeita a riscos de queda. Eles reafirmaram o compromisso de usar todas as ferramentas políticas disponíveis pelo tempo que for necessário para proteger a vida, o emprego e a renda das pessoas. O governo do Amazonas anunciou a continuidade dos repasses estaduais para o funcionamento do Hospital Padre Colombo, administrado pela Diocese de Parintins. O compromisso foi selado em reunião na sede do governo dia 19, entre o governador Wilson Lima e o prefeito de Parintins, Bi Garcia. Em cadeia de rádio, sábado, dia 21, após retornar de Manaus, o prefeito Bi Garcia explicou como será feito o repasse para o Hospital Padre Colombo.
Ficou definido que vai ser feita a portaria agora para pagar ainda no mês de novembro os 3 meses, setembro, outubro e novembro, tá? E com isso, com essa portaria, os recursos passam a vir pelo Fundo Municipal de Saúde, pela Prefeitura, e a Prefeitura automaticamente repassa para o hospital, né? Aí nós vamos fazer um plano de trabalho, né, em que o Padre Colombo vai dizer: olha, o dinheiro que eu estou recebendo eu vou gastar nisso aqui, pagar isso, isso, isso aqui, tá? Com isso ele não precisa mais prestar conta com o Estado, ele vai prestar conta aqui em Parintins, com a Secretaria de Saúde e consequentemente com o Conselho Municipal de Saúde. Então fica mais fácil as coisas, mais simples, e o hospital vai continuar funcionando normalmente. A gente tem que entender também que o Hospital Padre Colombo, ele é um prestador de serviço que não visa lucro. Ele é uma instituição filantrópica, tá? Ele não visa lucro. Então, ele tem um grupo de funcionários, tá? Ele tem um grupo de funcionários que são funcionários do Estado, cedido para o Sistema Único de Saúde, para a gestão plena, que é comandada pela Prefeitura de Parintins, tá? A Prefeitura de Parintins coloca esses profissionais lá dentro do hospital. Eles também têm um grupo de funcionários e de médicos, que é a parte mais cara, tá? São os médicos especialistas que são da prefeitura, pago pelo nosso governo, tá? Então, como ele não visa lucro, ele vive desta forma, tá? Ele está a serviço da população, é verdade, não visa lucro, não ganha dinheiro com isso, tá? Então, a diocese, o que é que ela quer? Ela quer manter as parcerias. E aí um parceiro começou a não dar segurança ali na renovação. Então, começa a desequilibrar. O nosso papel como prefeito, o papel que eu faço, eu sou apenas o mediador para trazer investimento, para renovar esse convênio.
Em Parintins, 12 horas e 16 minutos.
Polícia.
A Polícia Federal no Amazonas deflagrou com o auxílio da Controladoria Geral da União, na manhã desta segunda-feira, dia 23 de novembro, a Operação Ponto de Parada. Os objetivos investigados são fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de fraude, a licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo. A ação da Polícia Federal visa cumprir 11 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do Amazonas, dos quais 7 são de busca e apreensão e 4 de prisão temporária, todos cumpridos na cidade de Manaus. Foi deferido judicialmente também o sequestro de bens e valores no montante aproximado de R$13 milhões. Segundo as investigações da Polícia Federal, duas empresas concorreram a uma licitação da Prefeitura de Presidente Figueiredo no ano de 2017 para o fornecimento de transporte escolar. Mas uma delas cobriu a proposta da outra, com o intuito de dar aparência de legitimidade na concorrência. De acordo com o laudo técnico da perícia, diversos itens restringiam o caráter competitivo da licitação. Ficou constatado que a empresa vencedora subcontratou de maneira integral os serviços de transporte escolar. Na ocasião, ela recebeu um montante de R$12.989.072 e gerou um superfaturamento por subpreço no serviço de aproximadamente R$4 milhões. A Polícia Federal identificou que o grupo investigado realizou saques e movimentações de elevadas quantias em espécie à margem do sistema financeiro, a fim de encobrir os lucros obtidos com a prática criminosa. A PF investiga também a participação de um empresário que estava na cadeia de comando, auxiliado por membros da família, sendo um dos beneficiários diretos dos desvios praticados pela empresa investigada. Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 30 anos de reclusão. O nome da operação Ponto de Parada faz referência aos locais de embarque e desembarque dos alunos da rede pública que utilizam o transporte escolar. Existe na internet uma infinidade de sites de leilão virtual criados com o objetivo único de aplicar golpes. Só neste ano foram registrados cerca de 80 boletins de ocorrência de vítimas de crimes praticados nessa modalidade, conforme números da Delegacia Especializada em Repressão e Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil do Amazonas. Para estes casos, inquéritos policiais foram instaurados para apurar as práticas criminosas e seguem em total sigilo, para não atrapalhar o trabalho da polícia. Anúncios em redes sociais atraem os interessados com produtos, especialmente veículos, aparamentando boa qualidade. Ao fazer cadastro nesses sites, a vítima envia cópias de documentos e, a partir disso, recebe ligações de falsos funcionários para confirmar dados e o acesso à suposta plataforma de leilões. A delegada Ana Cristina Braga, responsável pela investigação, disse que os inquéritos estão em sigilo, mas a delegacia está sempre trabalhando na prevenção para que a população não caia nesses golpes.
Normalmente, as vítimas conseguem arrematar os veículos desejados já nos primeiros lances. Em seguida, recebem uma carta ou um termo de arrematação contendo os dados das contas bancárias de pessoas físicas, que são os próprios golpistas ou os chamados laranjas, para onde será enviado o dinheiro.
A autoridade policial alerta que o ideal é nunca fechar os negócios antes de verificar pessoalmente o objeto a ser arrematado.
Os sites são cadastrados em servidores de fora do Brasil. Os criminosos contratam empresas que guardam os dados do dono do perfil. As contas bancárias são cadastradas em nome de laranjas, com endereços falsos.
Um idoso identificado como Luiz Carlos Costa de 66 anos, morreu neste domingo, dia 22 de novembro, ao sofrer uma descarga elétrica na residência da Fazenda Natal, situada na comunidade São João do Jacu, zona rural de Parintins. De acordo com o proprietário da fazenda e patrão do idoso, Lins Pinto da Costa, de 47 anos, a comunidade estava sem energia. O idoso estava fazendo um serviço de fiação quando a energia voltou e ele sofreu uma descarga elétrica.
E ele foi meter um alicate, ele ficou grudado lá na fiação da casa, né? E ele morreu eletrocutado, né? E por causa da morte foi essa. Tava uns 2 meses faltando energia, que a energia de lá vem de Barreirinha. Lá é São João do Jacu. E quando voltou a energia agora, deu esse curto lá na casa lá e ele foi desligar o fio e ficou grudado lá no fio da casa lá.
Em Parintins, 12 horas e 21 minutos.
Cultura.
A diretoria do Boi Caprichoso anunciou a data para a revelação do novo levantador de toadas azul e branco. A voz do Reduto da Francesa do Palmares será desvendada no dia 5 de dezembro, um sábado, por meio de uma live nas redes sociais do Bumbá. A festa contará com a apresentação dos demais itens oficiais e também promete grandes surpresas para o torcedor. De acordo com o presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi, o processo de escolha ainda não foi concluído, pois os critérios para a função são bastante rigorosos. Abre aspas. Nós levamos em consideração não apenas a opinião dos componentes da diretoria e do conselho, mas principalmente a apreciação técnica de profissionais da área. Por meio de consultorias, estamos em constante diálogo com membros de orquestras sinfônicas e filarmônicas, técnicos musicais e vocais. Alinhado a isso, temos a ousadia como marca do Boi Caprichoso e vamos anunciar um item preparado, pronto para ser campeão. Fecha aspas. O Boi Garantido lançou seu novo tema para o próximo festival, Eu Amo Parintins. Um manifesto de amor e saudade daquela que é a cidade de todos os corações. De acordo com o presidente Antônio Andrade, o tema representa o reencontro com Parintins e o Garantido. E promete, é hora de acreditar, de ouvir o chamado do povo para ver o Garantido de novo. É o tema verdadeiro de quem esperou o ano inteiro para poder gritar. Vem Parintins da Batucada, vem Parintins da Alvorada, vem Garantido na toada que a gente quer sonhar, convocou o gestor vermelho e branco. Para marcar e demarcar o lançamento do novo tema, a direção do Garantido preparou uma peça publicitária carregada de simbolismo. No audiovisual, o ex-amo do boi, João Batista Monteverde, chega a Parintins para se reencontrar com um boi de sua infância. No comando do barco está Rec Monteverde, seu sobrinho e neto de Lindolfo. Nas ruas de cima da ilha, João, filho de Lindolfo Monteverde, criador do Boi Garantido, caminha em direção à Baixa, antigo reduto dos pescadores, berço histórico do boi da Baixa do São José, o boi do povão. A cada passo, uma memória da amada Parintins. Finalmente, no curralzinho da Baixa, João vira a criança que habita em todos os torcedores do Boi Garantido. A partir daí, Davi Sayag, Sebastião Júnior, Edilson Santana e Márcia Siqueira compõem a cena que traduz o novo tema, Eu Amo Parintins. Uma força do sol. O Boi Bumbá Garantido lançou também neste domingo, dia 22, dia da música e dia do músico, o edital de toadas para um álbum digital CD-DVD Eu Amo Parintins 2021. Serão escolhidas as trilhas musicais que darão o tom do espetáculo vermelho e branco. Serão selecionadas quantas toadas forem necessárias, com base no projeto definido pela presidência, diretoria e comissão de artes. Segundo o edital, o prazo para inscrições compreende o período de 22 de novembro a 22 de dezembro de 2020, no horário das 8 da manhã às 11 horas e das 14 às 17 horas. Poderão ser inscritas na Cidade Garantido, em Parintins, e na sede do MAG, o Movimento Amigos do Garantido, em Manaus. Agora em Parintins, 12 horas e 25 minutos.
De tristeza e de saudade por causa de Oaciri, Oaciri, Oaciri.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Prestes a encerrar as suas atividades em 2020, algumas interrompidas pela pandemia, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Transferência de Tecnologia Agropecuária para o Baixo Amazonas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, vai retomar, mesmo que de forma remota, algumas ações para saber se houve um resultado satisfatório. O engenheiro agrônomo Jefferson Macedo explica que a Embrapa vai continuar promovendo capacitação técnica para ajudar produtores, agricultores e pecuaristas.
Na realidade, a gente parou, né? A gente reduziu muito as nossas ações de campo, porque a gente teve em visitas às propriedades e a gente viu que o pessoal estava muito recrudescido nas suas propriedades, em isolamento, né? E a gente não pôde. A gente teve algumas ações nossas na Vila Amazônia que a gente está retomando para poder fazer as avaliações que a gente implantou, né? Na parte de produção pecuária, na parte de hortaliças, aqui mesmo na ilha com a parte de pecuária, de recuperação de pastagem, ou seja, a gente está retomando isso aí com mais força agora, esse final de ano e início do ano que vem, pensando e acreditando que a gente vai superar esse momento. A gente também está discutindo aí o fortalecimento da Embrapa no município, até porque a gente está em novos acordos de cooperação com outros municípios do entorno aqui de Parintins, Barreirinha, Juruti, Boa Vista do Ramo. A gente está com os acordos de cooperação com esses municípios, a gente vai precisar ampliar um pouco mais a nossa área de atuação. Mas assim, Parintins, com toda certeza, em 2021, a gente vai estar com muitas ações, a gente vai estar potencializando tudo que a gente está fazendo, tenho plena certeza disso.
Ele avalia que com a chegada de novos técnicos para o IDAM e as parcerias institucionais e poderes públicos, o setor produtivo do município parintinense deverá alavancar a partir do próximo ano.
A gente tem uns trabalhos que estão aqui na ilha, principalmente na Vila Amazônia, tem a região do Caburi, tem algumas ações, né, que a gente pensa que agora com esses esforços institucionais e com o apoio do poder público municipal, a gente vai poder potencializar mais isso daí. Naturalmente, eu particularmente estou muito feliz em ouvir que o IDAM está fortalecendo os recursos humanos, ou seja, está sendo 5 profissionais, todos com curso superior, zootecnistas, agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro de pesca, certo? Que estarão agora para somar assim, aos profissionais que já estão nesse município, para a gente poder estabelecer estratégia para a gente poder crescer ainda mais, certo, nas ações que a gente pensa para esse município.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, continua melhorias na distribuição de água em Parintins. No bairro Nazaré, por exemplo, foi ativado um novo poço artesiano e, por entrar em atividade recentemente, em alguns momentos a água está vindo com uma coloração escura. O SAAI reitera que está sendo feito a limpeza do mesmo continuamente e orienta ainda os usuários que quando a água apresentar essa coloração que deixa as torneiras ligadas, até que a mesma fique totalmente limpa. O SAAI diz em nota que compreende, pedindo a compreensão de todos os usuários. Vale lembrar que no início deste mês de novembro, moradores do bairro Pascoal Laje usaram as redes sociais para relatar que estavam recebendo em suas torneiras água suja, até mesmo com lama. Agora, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto está se antecipando para evitar transtornos aos moradores do bairro Nazaré. O Movimento de Mulheres da Amazônia promove nesta quarta-feira, dia 25, na Praça da Liberdade, uma atividade em alusão ao Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher, com a realização de uma feira de artesanato e plantas, como destaca uma das ativistas do grupo de mulheres, a professora Maria da Fé.
E a Associação Movimento de Mulheres da Amazônia, MANI, estará realizando um ato na Praça da Liberdade nesse dia, 25 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, com um café para os participantes, e cada um deve levar alguma coisa para o café, as falas sobre esse dia internacional, uma feira de artesanato com mudas de plantas. Ficaremos das 9 até as 11 horas da manhã, possivelmente, ali naquele local. Vai ser isso o nosso evento.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi. Mesa de áudio para Lian Cavalcante. Transmissores Agnaldo Magalhães. Reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Renan Mota e Marcos Felipe. Direção Executiva Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação Lucely Monteiro. Edição e apresentação Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação. O Jornal da Amazônia volta agora amanhã ao meio-dia. Na sequência, você fica com o programa Meu Cristo Jovem, especial para a catequese da Diocese de Parintins. Para você, uma boa tarde e uma excelente semana.